Bem-vindo ao Descomplicar Digital, o podcast para quem quer acelerar resultados e fazer crescer o seu negócio num mundo cada vez mais digital. No dia a dia de uma pequena ou média empresa, a vida de quem gere o negócio parece muitas vezes uma corrida constante para apagar fogos. Entre responder a e-mails, gerir a equipe, atender clientes e garantir que as contas fecham ao final do mês, a ideia de parar para pensar em planejamento estratégico pode parecer um luxo inatingível, algo reservado para as grandes multinacionais com seus exércitos de consultores. Mas e se lhe dissermos que essa ideia está fundamentalmente errada? E se o planejamento estratégico for, na verdade, a ferramenta mais poderosa que tem ao seu dispor para deixar de ser um bombeiro e passar a ser o arquiteto do futuro da sua empresa?
Hoje vamos desmistificar por completo este conceito. Vamos provar que a estratégia não é um documento complexo para guardar numa gaveta, mas sim uma bússola viva, prática e indispensável, especialmente quando os recursos são limitados. Ao longo deste episódio, vamos guiá-lo passo a passo por um processo claro e acionável. Primeiro, vamos aprender a fazer um diagnóstico honesto e profundo da saúde do seu negócio, usando ferramentas simples, mas reveladoras. Depois, vamos descobrir como traçar um rumo que seja ao mesmo tempo ambicioso e perfeitamente alcançável, transformando sonhos em metas concretas. E, o mais importante de tudo, vamos mostrar como converter esse plano em ações do dia-a-dia, que geram resultados visíveis e mensuráveis. Fique desse lado, porque no final deste episódio terá a clareza de que precisa para deixar de andar à deriva e começar a navegar com intenção e controlo em direção ao sucesso.
O ponto de partida para qualquer viagem bem-sucedida é saber exatamente onde se está. No mundo dos negócios, o princípio é o mesmo. Antes de sonharmos com o destino, precisamos de uma fotografia nítida, honesta e, por vezes, brutal do presente. É aqui que entra a primeira fase do planejamento estratégico, o diagnóstico. Pense nisto como um check-up completo ao seu negócio, um olhar profundo que vai muito além dos números da conta bancária.
Para começar, olhamos para dentro, para o coração da sua empresa. A ferramenta mais clássica e incrivelmente eficaz para isto é a análise SWOT. É um exercício de honestidade radical, mas absolutamente necessário. Começamos por identificar as forças. O que é que a sua empresa faz excepcionalmente bem? Qual é a sua vantagem competitiva? Aquele fator que o distingue claramente no mercado. Pode ser uma equipa incrivelmente dedicada, uma tecnologia própria que mais ninguém tem, uma reputação de serviço ao cliente impecável ou uma marca com uma história que cativa. A seguir, com a mesma honestidade, analisamos as fraquezas. Onde é que a sua operação falha? Que recursos críticos lhe faltam? Que processos internos estão a atrasar o crescimento? Talvez seja uma dependência excessiva de um único cliente, um sistema informático obsoleto ou a falta de competências digitais na equipa. Reconhecer estas limitações não é um sinal de fracasso, é o primeiro e mais importante passo para as transformar em futuras forças.
Com o cenário interno mapeado, é hora de virar o telescópio para o exterior. O seu negócio não existe numa bolha, está inserido num ecossistema dinâmico e em constante mudança. É aqui que analisamos as oportunidades. Que novas tendências de mercado pode aproveitar? Existe um novo segmento de clientes que ninguém está a servir? Uma nova tecnologia que pode adotar para se tornar mais eficiente ou oferecer algo novo? As oportunidades são as portas que o mercado abre para quem está atento. Mas, claro, onde há oportunidades, também existem ameaças. Novos concorrentes a surgir, talvez com modelos de negócio mais ágeis, mudanças na legislação que podem impactar a sua operação ou até alterações profundas nos hábitos de consumo dos seus clientes. Uma ferramenta muito útil para estruturar esta análise externa é a PESTAL, que nos convida a pensar de forma organizada sobre os fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Parece complexo, mas é apenas uma checklist para garantir que não é apanhado de surpresa pelas marés do mundo.
Com esta dupla análise, interna e externa, a fotografia do seu negócio fica finalmente completa. Sabe onde é forte, onde precisa de melhorar, que ventos sopram a seu favor e de que tempestades se deve desviar. Este diagnóstico não é um exercício académico, é a base sólida, o alicerce sobre o qual vai construir todo o seu futuro. E com esta clareza sobre o presente, estamos finalmente prontos para a fase seguinte, que é talvez a mais inspiradora de todas: definir para onde queremos realmente ir. Com um diagnóstico claro em mãos, a pergunta "onde estamos agora?" está respondida. A próxima etapa, naturalmente, é definir o destino, para onde queremos ir. Esta é a fase de dar um rumo ao negócio, de transformar a ambição em algo concreto e mensurável. É aqui que a estratégia ganha alma, propósito e direção.
Tudo começa com a definição, ou, em muitos casos, a redescoberta da missão, visão e valores da empresa. Isto pode soar a conversa de manual de gestão, mas na realidade é o coração pulsante do seu negócio. A missão é o seu propósito fundamental, a razão pela qual a sua empresa existe, para além de simplesmente gerar lucro. É a resposta à pergunta "que problema resolvemos para os nossos clientes?". A visão é o seu sonho grande, a imagem do futuro que pretende criar, o como da montanha que deseja alcançar. E os valores são os princípios inegociáveis, a bússola moral que guia todas as suas decisões e comportamentos, desde a contratação de um novo colaborador até à forma como lida com uma reclamação. Juntos, eles formam a identidade da sua marca e servem como uma estrela polar para toda a equipa, garantindo que todos remam na mesma direção.
Mas um sonho por si só não é um plano. Para o tornar realidade, precisamos de o traduzir em objetivos claros. E não pode ser um objetivo qualquer. Tem de ser um objetivo SMART. Este acrónimo, que em inglês significa inteligente, define as 5 características que um bom objetivo deve ter. Precisa de ser específico, sem deixar margem para ambiguidades. Precisa de ser mensurável, para que possa acompanhar o progresso de forma objetiva. Tem de ser atingível, ou seja, deve ser ambicioso, mas realista, para não gerar frustração. Deve ser relevante para a visão geral do negócio, contribuindo diretamente para o seu propósito. E, finalmente, tem de ser temporal, com um prazo bem definido para a sua concretização. Dizer "quero vender mais" é um desejo. Dizer "quero aumentar as vendas online em 20% nos próximos 6 meses através do lançamento de uma nova campanha de marketing digital focada no Instagram e em Google Ads" é um objetivo SMART. A diferença é abismal.
E como é que sabemos se estamos a caminhar na direção certa para atingir esses objetivos? É aqui que entram os KPIs, os indicadores-chave de desempenho. Se os objetivos são o destino no mapa, os KPIs são os sinais na estrada que nos dizem a que velocidade vamos e se estamos no caminho certo. Para cada objetivo SMART, deve definir 1 ou 2 KPIs que o ajudem a medir o sucesso de forma contínua. Se o objetivo é aumentar as vendas online, os KPIs podem ser a taxa de conversão do website, o custo de aquisição por cliente ou o valor médio de cada encomenda. Estes números dão-lhe o pulso do negócio em tempo real, permitindo tomar decisões baseadas em dados e não em suposições.
Com a missão a servir de guia, os objetivos SMART a apontar o destino e os KPIs a medir o progresso, o rumo está traçado. Já não navega às escuras, tem um mapa claro e instrumentos de navegação precisos. O passo seguinte é o mais pragmático e desafiante de todos: detalhar o plano de ação para percorrer essa estrada e efetivamente chegar ao destino. Agora que já sabemos onde estamos e para onde queremos ir, falta a parte mais crítica, onde a maioria dos planos falha. Como é que lá chegamos? Esta é a fase do plano de ação e da execução, o momento de transformar a estratégia do papel para a realidade do dia-a-dia. É aqui que a borracha encontra a estrada. Um plano brilhante sem uma execução disciplinada é apenas uma boa intenção, um sonho que nunca se materializa.
O primeiro passo é pegar nos seus grandes objetivos estratégicos e parti-los em iniciativas táticas mais pequenas e geríveis. Se um objetivo estratégico é aumentar a notoriedade da marca no mercado nacional, as iniciativas táticas podem ser lançar um podcast mensal, criar uma nova estratégia de conteúdo para o LinkedIn ou participar em 2 feiras do setor no próximo semestre. Cada iniciativa é um projeto concreto, com um início, um meio e um fim, tornando o grande objetivo muito menos intimidante.
Para garantir que cada uma destas tarefas é executada de forma eficaz, podemos usar um método simples, mas incrivelmente poderoso, muitas vezes conhecido como 5W2H. Para cada ação, respondemos a 7 perguntas. O quê precisa de ser feito? Porquê é importante fazê-lo, ligando-o ao objetivo maior? Quem é o responsável pela sua execução? Quando será feito, com um prazo claro? Onde será implementado? Como será realizado, detalhando os passos necessários? E, finalmente, quanto custa, em termos de tempo e dinheiro? Este nível de detalhe elimina a confusão, distribui responsabilidades e garante que todos sabem exatamente o que se espera deles.
Claro que nenhuma ação acontece sem combustível. Esta fase exige também uma alocação inteligente dos seus recursos mais preciosos, o orçamento, o tempo e o talento da sua equipa. É preciso garantir que as iniciativas mais importantes recebem os recursos necessários para terem sucesso. E, igualmente importante, é preciso pensar nos riscos. O que pode correr mal? Que obstáculos podem surgir? Como podemos mitigar esses riscos? Ter um plano B não é pessimismo, é gestão inteligente.
Com o plano de ação detalhado, entramos na fase da verdade, a execução. E a execução vive de acompanhamento. Não basta distribuir tarefas e esperar que aconteçam. É preciso criar um ritmo de monitorização. Isto pode incluir reuniões semanais rápidas, de 15 minutos, para verificar o progresso das tarefas. Reuniões mensais para analisar os KPIs e ver se os números estão a evoluir na direção certa. E reuniões trimestrais para dar um passo atrás e reavaliar a estratégia geral à luz dos resultados e de eventuais mudanças no mercado. Este ciclo de planear, fazer, verificar e ajustar, também conhecido como o ciclo PDCA, é o motor que mantém o plano vivo, relevante e ágil. No fundo, o planeamento estratégico não termina quando o documento está escrito. Na verdade, ele começa aí. É um processo contínuo, um ciclo dinâmico que tira o gestor do caos de reagir constantemente aos problemas e o coloca numa posição de controlo, a construir ativamente o futuro do seu negócio, dia após dia.
Sei que tudo isto pode parecer um processo complexo, por isso vamos dedicar os próximos minutos a responder àquelas que são as dúvidas mais comuns, as perguntas que mais ouvimos quando se fala em aplicar a estratégia a uma pequena ou média empresa.
É natural que ao ouvir isto surja uma primeira dúvida. Será que o planejamento estratégico não é algo demasiado complexo e pesado para minha realidade? Muitos pensam que isto é só para as grandes ligas, que com uma equipe pequena e recursos limitados, o melhor é focar na operação. A verdade é que o raciocínio devia ser exatamente o oposto. Quanto menor a empresa, mais crucial é ter uma estratégia clara. As grandes empresas podem dar-se ao luxo de desperdiçar alguns recursos e sobreviver. As pequenas e médias empresas não têm essa margem de erro. A estratégia não é sobre criar documentos de 50 páginas, mas sim sobre fazer escolhas conscientes. Permite focar os poucos recursos que tem naquilo que realmente vai gerar impacto. É como escolher as batalhas certas em vez de tentar lutar em todas as frentes ao mesmo tempo.
Resolvida esta questão, outra barreira mental aparece frequentemente: o tempo. Onde é que um gestor que já passa o dia a apagar fogos arranja tempo para parar e planear? Esta é uma excelente pergunta, porque a armadilha da urgência é real. A resposta pode estar na regra 80-20. Não precisa de se fechar numa sala durante um mês. Comece por dedicar um dia focado, talvez fora do escritório, para definir as linhas gerais com a sua equipa. Depois, o desafio é corteger uma pequena parte do seu tempo, talvez 20%, para trabalhar no negócio, a pensar na estratégia, a analisar os KPIs e não apenas dentro do negócio, na operação do dia-a-dia. Esse tempo investido a afiar o machado vai poupar-lhe dezenas de horas a cortar árvores com uma lâmina cega no futuro.
Mas mesmo com um plano, o mercado não para. E muitos perguntam: como posso manter a estratégia relevante num mundo que muda a cada semana? A chave está em construir um plano vivo, não uma peça de museu. É preciso distinguir o que é fixo do que é flexível. A sua missão e a sua visão são a sua estrela guia, devem ser estáveis.
mas as táticas, o caminho para ela chegar, têm de ser ágeis. O ciclo PDCA que falamos é o seu leme. As reuniões de revisão regulares são o momento de olhar para o mapa, ver o que mudou no terreno e ajustar a rota sem perder o destino de vista. A estratégia dá-lhe o rumo. A agilidade permite-lhe navegar as tempestades.
Claro que um plano brilhante não vive só na cabeça do gestor. Como é que o transformamos numa cultura partilhada por toda a equipa? O erro mais comum é criar o plano em segredo e depois apresentá-lo como se fossem os 10 mandamentos. O segredo está no envolvimento desde o início. Ninguém conhece melhor as fraquezas operacionais do que quem está na linha da frente todos os dias. Ninguém conhece melhor as dores dos clientes do que a sua equipa de vendas. Peça aos seus contributos. Quando as pessoas ajudam a construir o mapa, sentem-se corresponsáveis pela viagem e muito mais motivadas para remar na direção certa.
E, para terminar, uma pergunta que ouvimos cada vez mais. Como é que a Descomplicar pode ajudar? Nós percebemos que, mesmo com as melhores intenções, o turbilhão do dia-a-dia pode engolir qualquer gestor. O nosso papel é funcionar como o seu parceiro estratégico externo, o copiloto que o ajuda a manter o foco na rota. Trazemos a metodologia, facilitamos as sessões de trabalho para que sejam produtivas e fazemos as perguntas difíceis que talvez não se esteja a fazer a si mesmo. Mais importante ainda, ajudamos a implementar os sistemas e os rituais de acompanhamento que garantem que o plano não fica esquecido numa gaveta. O nosso objetivo é transformar esta tarefa, que parece avassaladora, numa série de passos claros e geríveis, libertando-o para se concentrar naquilo que faz de melhor, liderar o seu negócio rumo ao crescimento. Fique atento aos próximos episódios, cada vez mais inteligentes e poderosos para quem quer acelerar resultados, fazer crescer o seu negócio e adaptar-se à nova realidade, cada vez mais digital. Até lá! Continua a descomplicar.
Muito obrigado por ter chegado ao fim de mais um episódio do Descomplicar Digital, o programa que vai ajudar o seu negócio a crescer e a acelerar resultados. O marketing digital tem muitas oportunidades à sua espera. Vamos conversar sobre isso. Agende já um diagnóstico digital gratuito com os nossos especialistas. Vamos compreender as suas necessidades e encontrar oportunidades de acelerar os seus resultados. Marque agora em www.descomplicar.pt.